Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Marluce Ribeiro.
E eu sou Alexandre Campos.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
No mês que se comemora o Dia Internacional das Mulheres, Senado deve votar propostas relacionadas à igualdade de gênero.
CCJ deve priorizar projetos de segurança pública até que a reforma da Previdência chegue ao Senado.
Isalci Lucas defende regularidade de recursos destinados à ciência e tecnologia.
Boa noite.
Boa noite.
As senadoras querem votar em março projetos de combate à violência contra a mulher e em defesa da igualdade de gênero.
Os líderes partidários se reúnem na próxima terça-feira e já podem incluir na pauta de votações algumas dessas proposições. Repórter Maurício De Sante.
Um desses projetos muda a Lei Maria da Penha para aumentar a proteção à vítima. O projeto de lei diz que se houver risco para a mulher, o agressor deverá ser imediatamente afastado do lar. Caso não haja comarca com juiz de plantão na cidade, a autoridade policial deve determinar o afastamento. A senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, defendeu a ideia.
Porque eu, como médica de serviço de urgência, eu vi muitas mulheres espancadas e elas se negavam a prestar queixa porque ia voltar para casa sem nenhuma segurança e, na maioria das vezes, pode matar ou apanhar mais, se soubesse que ela prestou queixa. Então, como a maioria dos municípios não tem um juiz, uma comarca de plantão, que a autoridade policial possa já dar proteção a essa mulher.
Outro destaque é o projeto que assegura o direito das mães de amamentar em qualquer local público, sem sofrer nenhum tipo de impedimento ou constrangimento, mesmo que o local tenha espaço reservado para a amamentação.
O senador Marcos Duval, do PPS do Espírito Santo, lamentou mais um ato de violência contra as mulheres.
Desta vez, disse o senador, a vítima foi Jane Querubim, que teve o rosto desfigurado após ser atacada pelo seu namorado, Jonas do Amaral, durante o carnaval.
Aqui no Senado eu peço para que possamos fortalecer a legislação, parar com essa sensação que está tendo de impunidade, de pessoas que cometem crimes bárbaros como esse, ainda continuam foragidos, para não serem presos em flagrante. Nós precisamos alterar o nosso Código Penal.
A presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, se comprometeu em priorizar a votação de projetos relacionados à segurança pública até que o Senado receba da Câmara dos Deputados o texto da reforma da Previdência.
O senador Major Olímpio, do PSL de São Paulo, também defendeu essa estratégia e anunciou a criação de um grupo de trabalho que fará o levantamento de propostas com essa temática que poderão ser analisadas.
Tivemos a missão de trabalharmos e fazermos um levantamento global de projetos e de pautas a serem objetos de debate mais profundo com as áreas técnicas, com o próprio Senado, com a sociedade civil. O Senado está preocupado, sim, em dar um retorno imediato à população sobre o que afeta mais a população nesse momento.
Já o senador Alessandro Vieira, do PPS de Sergipe, acredita ser possível aperfeiçoar o pacote anticrime apresentado pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, em fevereiro.
O pacote é muito importante, ele reúne, em regra, medidas já discutidas ou pensadas pelo corpo técnico da área de repressão qualificada a crimes. Isso é muito importante, mas ele não é um pacote de segurança pública, porque ele não ataca questões que são essenciais, como a prevenção e o sistema prisional. Então é preciso que a gente faça a complementação disso, que pode vir em outras medidas encaminhadas pelo Executivo ou pode partir daqui do próprio Legislativo.
Depois de participar de cerimônia de inauguração do 2º Centro de Inclusão Digital de Brasília, o senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, defendeu mais investimentos em pesquisa.
Para o senador, um dos problemas do setor de ciência e tecnologia no país está relacionado à falta de regularidade na liberação de recursos. Segundo ele, num ano há dinheiro para pesquisa, mas em outro há escassez, o que impede a continuidade de projetos.
O orçamento do CNPq e da CAP só vai até setembro. E olha que um bolsista, mestrado e doutorado, está recebendo R$ 1.500 e R$ 2.200. Dedicação exclusiva. Vê se um cara que terminou graduação, mestrado, agora vai fazer doutorado. O cara recebe R$ 2.200 com dedicação exclusiva. Isso acaba desestimulando qualquer um de entrar para essa área. E 90% da produção científica no Brasil é produzido por esses alunos bolsistas.
O senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, criticou a regra proposta pelo governo relativa à pensão por morte contida na reforma da Previdência.
Atualmente, lembrou Jorge Cajuru, se morrer um idoso aposentado e casado com outra pessoa aposentada, o viúvo ou a viúva, além de continuar com a sua aposentadoria, também receberá, a título de pensão por morte, o valor da aposentadoria do cônjuge que faleceu.
Mas se a proposta do governo for aprovada, o viúvo ou a viúva deverá escolher entre o seu benefício e o valor equivalente a 60% do que recebia o cônjuge que morreu. E isso, na opinião do senador, vai gerar redução do padrão de vida dessa família.
Quantos desses casais de aposentados ainda existem sustentando casa com filhos que já não são mais dependentes pelo imposto de renda, mas que ainda moram com os pais, já velhos, por diversos motivos? Quantos desses casais de velhos que, somando suas aposentadorias, custeiam remédios e planos médicos que sempre nos vemos a ter que pagar?
O Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo será lembrado em audiência na Comissão de Direitos Humanos do Senado.
A intenção é avaliar o cumprimento da lei que criou a política específica para o atendimento à pessoa com transtorno do espectro autista. A reportagem é de Marcela Diniz.
2 de abril é o Dia Nacional e também o Dia Mundial da Conscientização sobre o Autismo. A Comissão de Direitos Humanos aproveitará a data para promover uma audiência pública e avaliar o cumprimento da lei que instituiu em 2012 a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. O pedido de debate foi do presidente da CDH, senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul.
Surgiu nessa comissão aqui a Lei dos Autistas. Eles vieram um dia aqui numa comissão enorme. Nós estamos desesperados, a última esperança nossa é aqui na Comissão de Direitos Humanos. Eu reuni com eles aqui 1, 2, 3 dias, enfim, surgiu a Lei dos Autistas. E eles estão pedindo que a gente faça uma audiência pública, eles darão um relato de como é que está a situação de hoje, o que eles entendem que tem que avançar.
Entre os convidados para o debate na CDH estão o presidente do Movimento Orgulho Autista, Fernando Cota, e Berenice Piana, uma das figuras centrais na aprovação da Lei da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista.
Senadores homenageiam na próxima quinta-feira, em sessão especial no plenário, os 145 anos da imigração italiana. O Brasil é o país do mundo com o maior número de descendentes italianos. Repórter Jorge Cardim.
A sessão especial no plenário do Senado homenageia o Dia Nacional do Imigrante Italiano, comemorado em 21 de fevereiro. A data marca a chegada de 380 famílias de imigrantes italianos em 1874, que vieram ao Brasil em busca de empregos e de novas oportunidades. Segundo dados da Embaixada da Itália, cerca de 30 milhões de brasileiros são descendentes de italianos. O senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, que tem cidadania italiana, destacou a influência dos imigrantes na cultura brasileira, como a culinária, a religião e o vocabulário, além da contribuição em nossa economia.
Contribuição notável, desenvolvimento na área agrícola, na área industrial, na área cultural, contribuindo também para que alcançássemos a nossa própria identidade cultural.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, bom fim de semana.
Minuto do TCU. Nos últimos 4 anos, o Eu Fiscalizo mostrou de perto a realidade da população brasileira e discutiu soluções para problemas centrais da sociedade. Neste mês de março, 3 importantes temas são relembrados em edição retrospectiva: previdência social, segurança de barragens e sistema prisional. O programa verifica o que mudou de lá para cá em relação a cada uma dessas questões e que providências o poder público tomou para resolver os principais problemas desde que as reportagens foram exibidas. A edição traz ainda o trabalho de fiscalização do Tribunal de Contas da União em cada uma dessas áreas. O Eu Fiscalizo está disponível no canal do TCU no YouTube e é transmitido aos finais de semana pela TV Senado e pela TV Câmara. TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Música.